95,7 FM Coração.
Queremos falar com o pastor Sérgio Nogueira, que é da Igreja Batista, é professor e diretor também da Faculdade Batista. Me escuta, Sérgio?
Bom dia, Padre Crispim, bom dia, amigos de Dourados.
Gostaríamos de agradecer a sua participação. Nós estamos aqui com a Lília, que é professora na faculdade que você é diretor, também o pastor José Américo, a Célia Reis, que foi sua aluna, Dom Redovino está aqui também no estúdio 2 da Cidade Dourados, da Rádio Coração. Estamos falando sobre a semana de oração pela unidade dos cristãos. Conhecendo você, Sérgio, sabemos que você tem uma abertura muito grande para essas questões ecumênicas, embora a gente saiba que as questões institucionais não são tão simples, né? Mas gostaríamos de ouvir de você as suas considerações sobre esse tema, né? As suas esperanças, né? O que você pode dizer para a nossa população que nos acompanha nos 25 municípios onde chegamos através, com a Rádio Coração e depois com a internet para todo mundo.
Então, é um prazer, eu gostaria de estar presente, participando aí com todos ao vivo. Um abraço especial ao Dom Redovino, ao professor José Américo, professora Lilian, Seila, para todos vocês. Em especial, a gente tem procurado participar todos os anos dessa campanha, porque nós entendemos que, de fato, temos muito mais coisas que nos unem, que nos aproximam, e comungamos juntos dos valores cristãos, valores da palavra de Deus, do que as coisas que muitas vezes causam separação entre nós. Então nós acreditamos justamente no poder da unidade, onde Jesus Cristo, como o nosso Salvador, como Filho de Deus, ele mesmo deixou essa recomendação de que nós buscássemos a unidade, que fôssemos um e que as pessoas conheceriam que cada um de nós somos discípulos dele se nós nos amarmos uns aos outros. O amor está acima de qualquer coisa, é o princípio, é o primeiro, é o resumo dos mandamentos, e nós precisamos aprender a vivermos esta caminhada em amor como irmãos em Cristo Jesus.
Pastor Sérgio, eu lembro, assim, alguns momentos eu estive contigo em alguns ambientes e lembro de maneira muito especial na Unigran, quando nós preparamos uma celebração e depois eu pude escutar, assim, de muitos alunos como testemunha, como fruto daquela celebração onde nós, de fato, nos comportamos como irmãos, né? E vi o resultado entre aqueles que eu conhecia, ouvi muito isso, o pessoal falar que aquilo fez bem ao coração, né? Porém, a gente sabe que essas práticas aqui na nossa região não são práticas muito comuns, por causa dos preconceitos, dos quais nós já falamos aqui, inclusive, no programa, né? Mas como é que você pensa, assim, que a gente poderia vencer um pouco estes nossos preconceitos para ouvir também da população aquilo que eu mesmo ouvi a partir daquele momento que eu estive contigo ali na Unigran em uma celebração ecumênica?
Eu acredito que uma das coisas que nós devemos fazer e podemos fazer é termos mais momentos como esse, de esclarecimento à população, de diálogo, participando em programas como o seu programa, bem ouvido na cidade de Dourados e região. Eu acredito que a realização de eventos dessa natureza, onde a Bíblia é exposta, a Bíblia é estudada, como o trabalho que a Seila faz e faz muito bem com o CEBI, nós acreditamos que o diálogo, trazendo pessoas, teólogos renomados, que são admirados e lidos pelas comunidades cristãs, tanto católicas, evangélicas, sentarmos à mesa juntos e colocarmos os pontos que são muito convergentes, né? Eu creio que fazendo isso, colocando temas que são afins e principalmente utilizando os meios de comunicação. Eu creio que o programa de televisão, de rádio, jornais, precisam ser usados para esclarecer a população de que, de fato, nós temos muitas coisas para trabalharmos juntos. E unidos, nós podemos apresentar e viver esse evangelho genuíno que Jesus deixou para nós.
Nós queremos agradecer a sua participação. Um outro momento, gostaria que você pudesse participar aqui conosco no nosso estúdio sobre esse tema e quem sabe sobre outros também, porque nós falamos que existem tantos temas que nós cristãos precisamos discutir, né? Temas sociais, que unidos nós seríamos realmente talvez uma voz mais ouvida e quem sabe com propostas realmente mais coerentes. Então agradecemos a sua participação e obrigado, desejamos um trabalho fecundo no seu ministério.
Obrigado e um abraço para você, Padre Crispim, e espero também que nesse ano nós consigamos aí realizar outros eventos dessa natureza, seja na Unigran, seja em outras instituições, talvez na Câmara Municipal, na Prefeitura, para que as pessoas realmente vejam que esse trabalho em conjunto, ele tem muito mais a dar para a população de palavras de ânimo, de incentivo, de unidade. E eu estou à disposição, creio que os meus colegas também que estão aí com vocês estão à disposição e vamos juntos nessa caminhada. Abraço a todos.
Obrigado, bom dia. Nós agora queremos falar com o Dom Redovino, ele está aqui no estúdio, eu mandei um e-mail para ele ontem dizendo que estava frustrado porque não tinha nenhum padre aqui, quer dizer, tem eu, mas não conto tanto porque faço a mediação do programa, né? Mas falei para ele, eu estou frustrado, padre, Dom Redovino, porque teremos uma pastora, um pastor e os padres, onde é que estão, né? Mas graças a Deus ele veio, então vai poder redimir todos nós. Dom Redovino, então nós estamos, o senhor estava ouvindo o programa?
Infelizmente não consegui ouvir a não ser esses últimos momentos aqui na rádio mesmo.
Então tá bom, então vamos, nós já falamos sobre muitas coisas, viu? Falei até que o pessoal foi bastante profético, que saiu coisa do arco da velha já. Em relação a esse trabalho, assim, o senhor como bispo da Igreja Católica, né? Como é que o senhor vê esse trabalho ecumênico, primeiro, assim, de âmbito nacional ou até em outras instâncias internacionais, mas aqui na nossa região? Como é que o senhor sente?
Bem, primeiramente, então, o meu abraço, a minha saudação, meu bom dia a todos que nos acompanham e, sobretudo, a quem está aqui comigo ao meu lado, né? Que não guardo os nomes, uma saudação a vocês que estão aqui. E também eu quero dizer, Padre Crispim, que sem eu saber que hoje você ia fazer este programa assim tão importante, eu também na próxima sexta-feira no meu programa já havia convidado através da Rosana, né, que vai ser a entrevistadora, mais alguns pastores e pastoras, né, para o meu programa na próxima sexta-feira, já que é uma semana importante, a semana de orações pela unidade dos cristãos. Veja, a semana é de orações, porque o mais importante realmente é a oração, né? Porque a oração é que toca o nosso coração, amolece o nosso coração, nos faz entender aquilo que é a vontade de Deus. Quando não existe oração, o que manda em nós é o lado, às vezes, negativo daquilo que nós temos dentro de nós. Então o ecumenismo, a meu modo de ver, para o cristão é algo indispensável, fundamental. Eu acho que é impossível ser cristão e não ser ecumênico. Por quê? Se nós cristãos temos como único mandamento o mandamento de Jesus, amai-vos como eu vos amo, como poderemos dizer que amamos a Cristo, seguimos a Cristo, se estamos divididos? Evidentemente, o ecumenismo hoje, Padre Crispim, aliás, eu posso dizer isso porque ultimamente participei de um encontro lá no Rio de Janeiro, onde foi muito colocado a beleza de que cada igreja que existe hoje, igreja cristã, com o passar dos anos, o passar dos séculos, às vezes, né? Cada igreja vai se enriquecendo, vai amadurecendo, vai adquirindo, nesse contato uma com as outras, uma riqueza particular e uma riqueza comum. Então, estou contente de estar aqui, Padre Crispim, à disposição para aquilo que você acha mais importante. Você lembrou, eu faço parte da comissão da CNBB, né? A CNBB trabalha dividida em várias comissões. Uma delas é o ecumenismo, o diálogo também interreligioso. Então, nessa comissão, talvez por amizade do bispo, que é o Dom Francisco Biazin, bispo de Volta Redonda, e ele também me convidou para que juntos nós pudéssemos levar à frente esta bandeira maravilhosa, que é a bandeira de Jesus, que todos sejam um.
O senhor tocou nesse assunto. O senhor participa do movimento dos focolares, eu sei, participo também, né? Muita gente participa. E no movimento dos focolares existe um trabalho ecumênico, né? Eu acho que já são mais de 1000 igrejas que participam, né? Inclusive evangélicos que são consagrados dentro do próprio movimento dos focolares, têm votos, mas continuam evangélicos, eles não deixaram, né? Inclusive se faz esta ressalva, que ninguém entra no focolare para depois se tornar católico, mas para viver a sua própria fé, inclusive tendo essa possibilidade de uma consagração ali. Esta sua experiência dentro deste próprio movimento lhe ajudou a ver o movimento ecumênico de uma outra forma também?
Sem dúvida, até porque eu venho de uma região do Rio Grande do Sul, uma região italiana, Bento Gonçalves, né? Onde que naquela época, hoje já mudou muito, hoje já o mundo ficou pluralista até lá na minha cidade, que cresceu bastante, né? Mas naquela época...
Lá o pessoal tomava só vinho, agora já toma vinho, cachaça, mais outras coisas.
Naquela época a gente olhava para os evangélicos, que a gente chamava de protestantes, né? Como pessoas que deveriam ser evitadas para não nos contaminar, né? Esta foi uma mudança muito grande que aconteceu na minha vida. E como você lembrou, ela aconteceu a partir desta minha participação no movimento dos focolares, onde o ecumenismo ocupa uma prioridade. Não visto nesse sentido de querer o proselitismo, né? A todo custo, a toda força de querer converter os evangélicos à minha religião, mas de converter-nos todos nós, católicos, ortodoxos, anglicanos, evangélicos, todos nós a Cristo. Porque quanto mais Ele, Jesus, ocupa o nosso coração, todos nós, qualquer que seja a igreja que pertencemos, estaremos unidos, muito unidos. Quem nos une é Ele. Não existe nenhum outro motivo para ficar unidos. Aliás, quando nós não somos convertidos, nós olhamos para as outras igrejas ou religiões como concorrentes. Ou pior ainda, há algumas religiões no mundo, não talvez, claro, espero, entre os cristãos, que acham fazer um grande favor a Deus eliminando, matando pessoas que pensam diferente. Porque acham que a glória de Deus é eliminar os inimigos. Ao passo que, como cristãos, nós aprendemos, graças a Deus, né, que Deus é amor, e a maior alegria dele é ver os seus filhos unidos, como qualquer pai. Se você pergunta para Crispim, um pai e uma mãe, qual é a sua maior alegria? É que os filhos estejam bem, bem encaminhados, unidos, trabalhando pelos mesmos objetivos. Assim também acontece, penso eu, com o ecumenismo. Querer que as igrejas se encontrem em Cristo. Ele é que vai nos dizer, vai nos dar cada vez mais aquilo que for importante para o nosso dia a dia.
Muito bem, nós estamos quase no final do programa. Eu gostaria que os convidados falassem um pouquinho assim, para finalizar, né, aquilo que nós já comentamos aqui. Começando pelo pastor José Américo.
Então, em termos de finalização mesmo, pastor Padre Crispim, é importante ressaltar, né, até mesmo nas palavras do Dom Redovino, que de fato nós temos que ter um coração convertido, convertido a Cristo, um coração convertido à causa de Cristo, de forma que cada vez mais o movimento ecumênico possa caminhar adiante, trazendo os benefícios que são práticas, né, no dia a dia dos cristãos, benefícios que advêm exatamente de uma correta compreensão, mas não só a compreensão, né? Temos que ser até meio que, digamos assim, marxistas no sentido, não basta a compreensão, tem que ter a ação também. E é a mesma questão da oração, né? A oração nos leva à ação. Então nós temos que realmente ter os nossos corações amolecidos, tocados, no poder da oração, na crença em um só Senhor e levados à ação prática no dia a dia, onde nós, como cristãos, né, não mais como presbiterianos, como metodistas, como pentecostais, católicos, mas como irmãos em comuns, na mesma fé em Jesus Cristo, levar adiante essa causa que só bem há de trazer ao mundo.
Seja as suas considerações para o final do nosso programa, faça o convite, isso, aproveita.
Então, agradecendo esse espaço, né, até surgiu aqui uma ideia, né, que a gente possa usar um pouco mais esse meio de comunicação para estar não só na semana de oração, mas em outros momentos também, né, a gente está vindo aqui e está conversando e vendo o que é possível a gente estar fazendo dentro dessa sociedade, né? E nós queremos convidar nós, como CEBI, o pessoal que está aqui presente, né, para as celebrações que nós vamos ter na cidade de Dourados. Como o Dom Redovino disse, o primeiro passo é a oração. E essa é uma semana que nos convida à oração, né? E nós vamos ter 3 celebrações na cidade de Dourados. No dia 20, que é no domingo, sempre às 19 horas, ali na Comunidade Católica de Santo André, que fica ali na rua Edberto Celestino, no bairro Santo André. E ali nós vamos ter a celebração presidida pelo padre Adriano, né? Com Adriano Van de Ven, que todos nós conhecemos, e juntamente com o pastor da Igreja Luterana do Brasil, né? O pastor Erivelton, que hoje não está aqui conosco porque está em trabalho, em missão em Rio Brilhante. Como o padre Adriano também, padre Crispim, com certeza, se não estivesse, né, num trabalho de Bíblia em Novo Horizonte do Sul, também estaria aqui para esse bate-papo conosco, né? E aí, na quarta-feira, às 19 horas, nós teremos uma celebração na Capela Ecumênica do Shopping, né? E nesse momento lá, estará sendo, vamos dizer assim, presidida a celebração pela pastora Lília, né? Juntamente com toda a equipe, estaremos lá também nesse momento de oração. E no dia 25, na sexta-feira, nós vamos fazer o encerramento da semana na Igreja Luterana, aonde junto com o pastor Erivelton estará Dom Redovino, né, com a palavra e levando também a sua mensagem ecumênica para todos nós. E a gente espera que todas as pessoas se abram para este momento de oração, né? Que arrumem um tempinho aí, embora temos também, pode-se rezar em suas comunidades, mas também essa oração em comum, né? Está se organizando e estar participando com a gente.
Ok, obrigado, professora Lília.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade dada pelo padre Crispim, estarmos neste momento discutindo um assunto polêmico, mas interessante, que com certeza vai gerar frutos para o reino de Deus. Aquilo que nos separa não deve destruir o que nos une. E o que nos une é o amor, a fé em Jesus Cristo, os valores do reino, que devem ser propagados independente das doutrinas e dos dogmas que seguimos. Principalmente em favor dos pobres, em favor dos excluídos, em favor dos necessitados que padecem nesse mundo capitalista. Então eu agradeço e eu espero que essa semana de oração, né, não seja só nessa semana, mas sejam todas as semanas das nossas vidas que venhamos buscar de fato essa unidade e que aquilo que nos difere, aquilo que nos separa, não venha destruir aquilo que é maior entre nós, que é o nosso amor e o respeito, né, e o diálogo, que é importante para que possamos construir um mundo mais justo, né, mais cheio de paz e de amor.
Obrigado, eu vou lembrar sempre de você quando falar de capitalismo, dentre outras coisas. Dom Redovino, gostaria que o senhor concluísse, portanto, o nosso programa. Não é porque ele é católico não, viu? Não é proselitismo, mas é porque ele chegou por último.
Bem, quando eu era criança, lá no Rio Grande, né, estudei português, né? Me lembro que estudando português, a gramática, a gente aprendia que havia o substantivo e o adjetivo. O mais importante era o substantivo. O adjetivo não sobrevive se não tem o substantivo. Então eu diria assim: primeiramente nós somos cristãos. Este é o substantivo. Isto que vale para todos nós, católicos, anglicanos, evangélicos, ortodoxos. Se falta esse substantivo, se não somos cristãos de verdade, o resto, digamos assim, se eu sou católico, anglicano, evangélico, ortodoxo, tem pouca substância. Então acho que é importante, muito importante, antes de tudo, vivermos ao pé da letra, quanto mais conseguirmos, o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro Jesus.
Muito bem, você acompanhou o programa Ponto de Vista, mas agradecemos a você que nos acompanhou, agradecemos o pastor José Américo, a pastora Lília, a nossa amiga Célia, Dom Redovino, os nossos que falaram pelo telefone, o pastor Sérgio Nogueira, o padre Otair, e agradecemos a você que participou pelo site e a você que nos acompanhou, que certamente rezou também para que o programa desse certo. Nosso muito obrigado, nos encontramos na próxima semana, se Deus nos permitir.